Está no ar o CBN Paraná deste 24 de abril de 2025, quinta-feira, com os principais destaques para você, unindo, conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa. E, aliás, a gente começa hoje com as informações da CBN Londrina, por lá o Rafael Sanches nos conta mais sobre uma operação da Polícia Federal que investiga desvio de quase R$ 300 mil na Prefeitura de São José do Boa Vista. Segundo essas investigações, o valor desviado faz parte de recursos repassados pelo SUS ao município. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia a todos. É isso, operação Ilusão de Ótica, um desvio de quase R$ 300 mil de recursos públicos repassados pelo Ministério da Saúde à Prefeitura de São José da Boa Vista. A denúncia, Joyce, foi feita à Polícia Federal pela própria Prefeitura da cidade no dia 23 de dezembro do ano passado. A subtração desse valor foi 10 dias antes, no dia 13 de dezembro. E a suspeita era de uma fraude eletrônica, mas as investigações da PF apontaram que, na verdade, o desvio foi feito por funcionários autorizados pela administração municipal e utilizando, inclusive, a assinatura eletrônica múltipla, que é algo que é de uso pessoal e intransferível e só pode ser usada pelos secretários de Finanças e de Saúde. E a transação, ainda por cima, foi feita do computador que fica na tesouraria da prefeitura, em nome do secretário de Finanças. O valor foi transferido para duas contas de pessoas jurídicas, que ficam em Guarapuava, aqui no Paraná, e em Joinville, em Santa Catarina. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas secretarias de Saúde e de Finanças, lá de São José da Boa Vista, também nas casas dos titulares das pastas e dos responsáveis pelas empresas. Os secretários envolvidos nessa investigação foram afastados das funções na cidade, Joyce.
Obrigada, Rafael Sanches, por essas informações. Aqui na nossa região, em Curitiba, também há uma grande operação policial, nesse caso contra o tráfico de drogas, mirando hotéis no centro da cidade, que usam, são, na verdade, usados como base para o tráfico de drogas aqui na região. É um problema muito grave no centro de Curitiba. E o nosso repórter, o Bruno de Oliveira, tem esses detalhes para a gente ao vivo. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Isso mesmo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná informou agora há pouco ter prendido 9 pessoas durante essa operação, que cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em hotéis e pousadas na região central de Curitiba hoje pela manhã. A ação foi realizada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pela Polícia Penal. A força-tarefa teve como alvo todos os quartos e áreas comuns de 6 estabelecimentos investigados. A operação contou com a participação de ao menos 150 policiais. A maioria dos hotéis e pousadas investigada funcionava de maneira irregular, sem ter sequer o alvará da prefeitura. Esses locais devem ser interditados pela prefeitura da capital paranaense. Segundo a Polícia Civil, a operação é o desdobramento de uma ação realizada em outubro de 2024, quando um homem, suspeito de um homicídio ocorrido em março do ano passado, foi preso na cidade de Campo Largo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Com o homem, foram apreendidos 3,7 kg de crack e um fuzil. As investigações apontaram ainda que ele também comandava pontos de venda de drogas e executava rivais. O trabalho de inteligência realizado pelos policiais foi importante para desarticular a quadrilha. No mês de novembro, a Polícia Civil prendeu outros 2 homens por tráfico de drogas na região central de Curitiba. Na época, foram apreendidas 2 pistolas, um fuzil, 200 munições e porções de diferentes drogas. Com a operação, a ideia é coibir o crime organizado na região central da capital. Também foram apreendidos outros materiais, drogas. Tudo isso ainda está sendo contabilizado pela polícia, que posteriormente vai trazer um balanço mais apurado das apreensões realizadas hoje pela manhã. Mas sabemos então que 9 pessoas foram presas, além de várias pessoas que utilizavam tornozeleira eletrônica. Ao menos 8 foram abordados, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Essas pessoas serão então denunciadas para a justiça, justamente pelo descumprimento da ordem judicial que prevê que elas devam ficar em um local específico, mesmo utilizando a tornozeleira. Ao todo, 9 pessoas presas, segundo as informações divulgadas. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Bruno de Oliveira, ao vivo também aqui no CBN Paraná. Agora, mais detalhes de outra operação. O dia de hoje, bastante agitado nesse sentido. Em Maringá e região, houve uma atuação da Polícia Civil com a Operação Medellín contra uma organização criminosa que atuava neste ponto do estado. É a informação ao vivo da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia também para quem nos acompanha. Essa operação que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira mobilizou cerca de 80 agentes para o cumprimento de dezenas de ordens judiciais em Maringá, Nova Londrina, Loanda e em Porto Rico. Essa ação tem como alvo uma organização criminosa que tem base na cidade de Nova Londrina. A suspeita é que ela atue no tráfico de drogas em várias cidades aqui da região noroeste do estado, e essa ação foi coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos, a DENARC, aqui de Maringá. A investigação já se estende há mais de 2 anos e acabou revelando um esquema bem estruturado de distribuição de entorpecentes que atua principalmente em Nova Londrina, Marilena, Porto Maringá, Porto Rico, Santa Isabel do Ivaí, Loanda e Santa Cruz do Monte Castelo. Durante essas investigações, foi identificado que esse grupo movimentou milhões de reais em contas bancárias vinculadas aos investigados, e estão sendo cumpridos hoje, então, 12 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão e também ordens de sequestro de bens móveis e imóveis. Até agora, a gente tem a confirmação de 7 pessoas presas. Essa operação continua, tem o apoio também da Delegacia de Nova Londrina, da Subdivisão Policial de Londrina, de Apucarana, de Cianorte e de Paranavaí, e também o Núcleo de Operações com Cães, além do Grupo Tigre e todos os núcleos da DENARC aqui no estado, nesse esforço conjunto para desmantelar esse grupo criminoso. A polícia também reforça, né, Joyce, a importância da colaboração da população para denúncias anônimas que podem ser feitas pelos canais oficiais, garantia de sigilo, e que ajudam muito nesse tipo de investigação. Joyce.
Obrigada, Brenda Caramaschi, também trazendo detalhes de operações. Hoje foi o assunto da CBN em Maringá, aqui em Curitiba, em Londrina. Já em Cascavel, o foco é o combate ao cigarro eletrônico, cuja venda é proibida. É bom salientar isso. O Cascavel, a cidade de Cascavel, o município, discute este combate ao cigarro eletrônico após a apreensão de 148 vapes, como são chamados esses cigarros, em um colégio. Quem nos conta é o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Com base nos dados recentes da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que aponta que quase 20% dos estudantes do ensino médio já experimentaram um cigarro eletrônico, esse tema virou pauta de discussão em uma reunião entre vereadores no plenário da Câmara de Cascavel, juntamente com a sociedade civil. Nos próximos dias, será votado um projeto de lei que institui o Junho Branco em Cascavel, mês voltado ao combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas. O encontro contou com a participação de representantes de escolas públicas e privadas. Nas instituições privadas de Cascavel, as denúncias são menores, não por ausência de casos, mas por subnotificação. Já nas escolas públicas, a preocupação é muito maior. De acordo com o Núcleo Regional de Educação de Cascavel, 22 colégios da cidade apresentam números significativos de apreensão de cigarros eletrônicos. Apenas numa instituição foram recolhidos 148 dispositivos em apenas 2 meses e meio de aula. Fiscalizar o uso do cigarro eletrônico segue sendo um grande desafio, com impactos semelhantes ao uso de drogas ilícitas. Então, nesse sentido, as autoridades de Cascavel, juntamente com a sociedade e com as escolas, tanto do ensino público quanto do ensino privado, estão discutindo e alinhando ações para se combater o uso dentro das instituições de ensino. Joyce.
Obrigada, é um alerta importantíssimo, né? Ainda mais atingindo diferentes públicos, entre eles desses jovens. Então, é a informação que a gente traz também aqui no CBN Paraná. A Vitória Testa, que é da CBN Ponta Grossa, traz aqui para a gente detalhes de um morador de Ponta Grossa que morreu depois de ser atingido por uma árvore durante um trabalho. Isso aconteceu em Palmeira, na região dos Campos Gerais. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas da CBN e todos os ouvintes que nos ouvem aí do Paraná. O Cassiano Lewandowski Dopkowski, de 29 anos, morreu ontem, quarta-feira, dia 23 de abril após ser atingido por uma árvore durante um trabalho de corte de madeira na zona rural de Palmeira, aqui nos Campos Gerais. Ele era morador aqui de Ponta Grossa e, segundo informações, o acidente aconteceu na região de Faxinal dos Silva. Cassiano realizava, então, a derrubada de eucaliptos quando uma das árvores caiu sobre ele. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h40 da manhã na rodovia PR-151, mas ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal também foram chamados para realizar a perícia e fazer o recolhimento do corpo. O IML informou que o corpo de Cassiano chegou à unidade de Ponta Grossa às 6 horas da noite. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, Joyce.
Obrigada, Vitória, por essas informações. E assim nós vamos ficando por aqui. Nós conectamos mais uma vez as CBNs pelo Estado para que você acompanhe também as informações principais desta quinta-feira.